For the record, this is the GAC meeting with the Brand Registry Group. 1600 on Sunday.
São 4 horas da tarde.
Good afternoon, everyone. If we could begin to...
Fala, Heather. Boa tarde a todos. Peço, por favor, que ocupem seus lugares. Yeah.
Okay. Let's get started.
Fala Heather, vamos começar, por favor. Estou ouvindo alarme que está tocando daquele lado da sala. Peço que alguém tome a iniciativa de identificar de onde vem o alarme e desativá-la. Vou agradecê-lo. Muito bem. Salva de palmas. Excelente. Muito bem, estamos retomando a reunião do GAC para nos reunirmos com um novo grupo, que é um grupo que se chama Grupo de Registro de Marcas, e identificamos aqueles temas que achamos que são de interesse comum, que são a supervisão, indústria e cumprimento por parte da ICANN e também as mudanças surgidas como resultado da criação de novos operadores, de domínios, de alto nível de marcas e como isto poderia impactar na GNSO. Vou passar a palavra para Philip Shepherd. Ele vai fazer a apresentação que está sendo apresentada, mostrada na tela. E depois dessa exposição, vamos ter a oportunidade de manter uma troca e fazer algumas perguntas. Então, passo a palavra para Philip, que diz obrigado, Heather. Como todos sabem, eu sou o Philip Shepherd. Eu sou o coordenador desse grupo que se chama Grupo de Registro de Marcas. Talvez vocês possam ver um logotipo no extremo superior direito que diz information. E não é uma só palavra, mas quer dizer information. São duas palavras que significa que estamos no processo de formação, estamos armando o grupo. É por isso que nesta reunião de Pequim queremos aproveitar a oportunidade para explicar por que é que nós estamos fazendo isto, onde está o interesse em comum e qual a pertinência que tem para vocês. Quero passar para o próximo slide. Vão ver que eu vou mostrar uma explicação sobre alguns aspectos, o que é esse grupo, o BRG, que é chamado de maneira abreviada, qual é a missão e a visão que já adotamos. Vou tentar delinear alguns elementos que nos diferenciam de outros registros, por isso é que nos reunimos e vou comentar também sobre a estrutura e qual seria o nosso diálogo com a ICANN. E na quinta sessão, vou passar a palavra para meu colega para falar sobre alguns dos temas pertinentes para o GAC. Depois, espero ter suficiente tempo para ter uma sessão de perguntas e respostas com vocês. Vamos passar para o próximo slide. O que é esse Grupo de Registro de Marcas, BRG? Se vemos todo o processo de solicitações apresentadas até agora, um terço de todos os TLDs foram apresentados por proprietários de marcas e foram para a cadeia de caracteres que são compatíveis ou se correspondem com sua marca, um produto ou um serviço que eles têm. Essencialmente, esse terço dos solicitantes nessa rodada atual potencialmente seriam membros desse grupo. E identificamos dentro dele uma visão em comum. Ou seja, todos esses registros têm planos exclusivos de dirigir eles próprios os registros além da sua finalidade de oferecer serviços ao público em geral. Isso é a diferença fundamental para nós e o mundo interior de TLDs, onde normalmente esses TLDs, como vocês sabem, estavam ali para oferecer domínios no segundo nível E às vezes, inclusive, por debaixo desse. E, aqui temos muitas palavras no slide, mas é a definição atual. Aqui chegamos para tentar dar maior precisão à definição de quem somos e qual a natureza do nosso grupo e registros que se adicionariam ao nosso grupo. Então, somos operadores de registro, proprietários de uma organização ou marca que forma sua solicitação para o TLD, que representa uma marca idêntica cujos TLDs se correspondem com as operações dos prévios TLDs, ou seja, são aquelas coisas que são adicionais ao que eles estão fazendo. Sua área central está por fora da indústria dos nomes de domínio e cujos TLDs serão uma entidade única, um usuário único. E neste caso, a ideia é não é vender nomes de domínios de segundo nível ao público em geral. Isso nos define. E no seguinte slide, mostramos o que é que nós não somos. O nosso grupo BRG exclui registros que são genéricos de usuário único e registratário único. Se vemos alguns dos solicitantes, vamos ver que algumas mesmas empresas solicitaram para TLDs genéricos e também de marcas. Nós, como grupos, temos o interesse de nos concentrarmos no aspecto da operação comercial que representa a marca de usuário único e não genérico. Passamos para a segunda sessão da apresentação. Vamos compartilhar a visão e missão. Após um debate interno, tentamos obter aquele elemento que nos relaciona a todos, que nos une e nos torna diferentes de alguns dos registros do passado e que também podem estar subjacentes a alguns dos aspectos de vocês que têm a ver com o interesse público. Nossa missão é criar ambientes de internet construídos sobre confiança. A confiança é a palavra singular e única que nos une a todos. É isso a que nós chegamos. E aqui temos palavras também que mostram qual é a missão, porque visamos diferentes públicos com relação aos interesses comuns dos nossos membros. Vamos oferecer serviços de defensoria, representação e de estabelecimento de redes com relação à ICAN. É claro que queremos representar os interesses comuns dos nossos membros. Esperamos sermos reconhecidos como parte interessada essencial por parte da ICAN e também vamos participar em diálogos, em incidência com a ICAN para sermos líderes e fazer políticas que melhorem a confiança para os usuários de internet. Então, temos dois públicos. Um somos nós e os outros são os governos, organismos públicos. Representamos os interesses comuns dos membros. Queremos ser reconhecidos como interlocutores-chave. Isso é com relação a governos e organismos públicos. E acreditamos que uma das áreas de diálogo mais importantes que queremos estabelecer com vocês tem a ver com explicar como registros de marcas ajudam a melhorar a proteção para os consumidores e também a impulsionar uma economia digital florescente. E na segunda parte do slide, vemos uma missão mais geral a todos os usuários da internet que achamos importante incluir, porque visamos a melhorar a compreensão do papel do registro de marcas dentro do universo de nomes de domínios. Como podemos constituir ilhas de confiança em todo o universo dos nomes de domínio, onde nós damos espaço para as marcas, proteção aos consumidores e também comércio eletrônico, e-commerce. E também queremos passar para o outro slide para mostrar a terceira parte dessa apresentação. Aqui talvez possamos extrair algumas das coisas que nos diferenciam de outros registros e o que explica por que nos reunimos aqui. Podemos, porque o que nos diferencia são os nossos valores, o que vamos pedir a ICAN agora, o que vamos pedir a ICAN talvez no futuro, porque ao constituir uma organização no longo prazo que vai para além do processo de solicitação, haverá alguma coisa para o futuro e o que nos diferencia é com quem vamos nos comunicar. Então, vamos ver os valores. Como viram na declaração de missão, nosso valor central é o da confiança. E se vemos a descrição da solicitação de diferentes companhias e organizações que nos constituem e vão além de instituições ou empresas que não têm fins lucrativos, poderão ver que estamos fazendo oferecimentos inovadores a uma empresa já existente, estabelecida, que permitirá melhorar a economia digital, somar os nossos esforços à criação de emprego e à geração de riqueza. Essa é uma breve descrição dos nossos valores. A seguir, podemos ver uma lista um pouco mais extensa do que é a nossa tarefa principal com relação à ICAN. E como... E tudo isso se relaciona com os acordos com os registros. Então, estamos falando de cumprimento da transição dos TLDs, na terminação, arbitragem, limitação de responsabilidade, mudança de controle e procedimento de emenda, leis aplicáveis, tudo quanto tem a ver com medidas de proteção dos registratários, como uma carta de crédito, centro de informação e proteção de marcas, suspensão rápida, uniforme, período de pré-registro, o ERP, tudo isso tem uma relação muito singular com o registro de marcas, porque esses registros não estão vendendo segundo nível ao público. Então, aqui não é necessário ter medidas de proteção de registratários onde não existe tal proteção. Temos uma lista importante de problemas que se relacionam com a ICAN, mas nós também temos uma lista de possíveis soluções, onde nós dizemos, no seguinte slide, o seguinte. Podemos ver o slide próximo, por favor? A maneira fácil de avançar para que o acordo de registro atual seja pertinente para esse terço de solicitações é procurar aqueles elementos que não se correspondem com registros, com esse acordo de registro específico e que haja um modelo específico de marca para o acordo de registro. Essa é a natureza do diálogo que estamos tendo esta semana com a ICAN. Dizer, bom, seria muito mais fácil ter um modelo específico que mais ou menos funcione para o registro de marcas e que se considere como ponto de partida para as negociações, em lugar de ter 300 negociações difíceis de levar adiante do ponto de vista fundamental, aqui teríamos uma forma relativamente fácil de fazer 300 negociações num ponto fundamental de acordo. Achamos que essa é uma possível solução. Depois temos o terceiro ponto, que é o que nós vamos estar fazendo depois da delegação. Nós pensamos como organização ao longo prazo, no longo prazo, manter-nos e, basicamente, fazer incidência, defensoria, trabalhar com a ICAN depois da delegação em quatro pontos principais. Queremos ser a voz do registro de marcas. Queremos também assessorar os processos de desenvolvimento de políticas da ICAN que possam afetar os nossos membros. Vamos agir como uma associação, trabalhando de maneira coletiva em prol do interesse comum. Também para reduzir os custos. E vamos trabalhar de forma direta em resposta a solicitações de comentários em políticas da ICAM pertinentes e também vamos ver todas as implicações comuns nos registros que, em que como vão evoluindo com os nossos clientes. Então, não só estamos pensando no presente, mas também no futuro. E com relação à incidência com os governos e os organismos públicos, queremos melhorar o entendimento dos objetivos do grupo por parte dos nossos membros e também, onde for pertinente, pedir o apoio para a concretização desses objetivos. Isso tem a ver com ter um acordo específico para esse tipo de registros. Essa é uma ideia na qual peçamos o seu apoio. E disso vamos falar com a ICAM esta semana. Se continuarmos avançando na apresentação, poderemos falar sobre a estrutura. Para poder ter uma entidade jurídica, o nosso primeiro passo seria, depois da reunião de Pequim, formar uma organização sem fins lucrativos independente, que opere em benefício dos seus membros, como faria qualquer associação profissional, e teríamos um conselho diretivo. Também receberíamos uma quota dos membros e estaria registrada num país que abra suas portas às organizações sem fins lucrativos internacionais. Então, esta semana vamos manter debates internos para poder aprofundar em alguns dos aspectos da estrutura. E isto nos daria algumas opções do ponto de vista da natureza do diálogo que poderíamos manter com a ICAM. Em primeiro lugar, poderíamos ser simplesmente uma associação profissional que olha de fora e que exerce pressão desde fora, ou poderíamos nos transformar numa nova unidade constitutiva. E, certamente, é provável que prefiramos ser uma nova unidade constitutiva. E também poderíamos ver as oportunidades no futuro de nos transformarmos, talvez, num grupo novo de partes interessadas no novo ICAM. Talvez isso seja aprofundado daqui a uns minutos. E se falarmos de conformar uma nova unidade constitutiva, podemos dizer, como vem no slide... Peço desculpas, porque, em realidade, eu queria passar para outro slide... Se nós fazemos pressão, fazemos lobby, isso é possível, mas não teríamos apoio da ICAM do ponto de vista financeiro, serviços, e haveria incerteza com relação à modalidade nova de fazer as coisas. Então, por enquanto, provavelmente optemos pela segunda opção mencionada, conformar uma nova unidade constitutiva. Agora passamos para o outro slide e espero que vocês estejam familiarizados com o diagrama, onde temos todo o modelo de múltiplas partes ou de stakeholders interessados da ICAM e na parte inferior, em verde, tem a GNCO, que já conhecem, e depois vemos no seguinte slide a composição do conselho da GNCO, SO, com as duas câmaras, a de parte contratada e não contratada, e todos os grupos de registros por baixo de nós, e encaixaríamos no grupo de partes interessadas de registros. E no seguinte slide, vemos que isto é possível. O processo da ICAM nos permite solicitar agora transformar-nos numa nova unidade constitutiva e algumas regras que temos que considerar. Não haveria problema em cumprir com elas e vamos falar sobre isto ao longo da semana. Acho que com isto acabo com a minha parte da apresentação. Passo a palavra para meu colega Scott Evans, que vai falar um pouco mais sobre o tema. Fala J. Scott Evans. As questões que nós consideramos importantes como grupo de registro de marcas é que o modelo atual da ICAM se baseia no modelo comercial que existe e esse é um modelo de registro a partir do qual se vendem domínios através de registradores em forma de contrato. É um registro que é o ponto branco, que está fechado e que tem um modelo completamente diferente do que se viu a partir da criação de ICANN em 1999. E está desenhado em boa medida para um registro aberto que vende nome de domínio ao público consumidor. Não está para aquele modelo em que os domínios de segundo nível é para titularidade para aqueles que querem promover um outro domínio. E é muito importante porque a ICANN é muito autônomo nesse organismo e os proprietários das marcas disseram que uma das soluções para o cyber squatting que afeta os consumidores em boa medida é que esses titulares de marcas possam criar um modelo confiável e seguro nas marcas dos seus próprios consumidores e, ao fazê-lo, eliminam algumas das ações ruins ou atores ruins que vemos que acontecem nos registros da atualidade. É por isso que precisamos de um novo acordo de registradores que utilizem a eficiência e eficácia existente e oferecer à ICANN se sentar e falar sobre os temas que estão acontecendo. Fadi gosta de dizer que ele gosta de contar a história de um amigo que mora na Califórnia, onde está a maior parte desta gente, que tinha um cano que perdia nessa casa e nunca reparava essa perda de água. E teve que fazer uma reparação enorme a toda a estrutura da casa. E isso aconteceu porque tinha ignorado essa pequena perda de água nessa casa. Por isso vemos que com essa mudança no mercado e a relevância que vemos na estrutura, identificamos essa mudança com esse cano pingando. Isso quer dizer que oferecemos a ICANN trabalhar conosco como mecanismo de funil para dar maior quantidade de possibilidades ao modelo de registradores para cobrir essa perda, esse pingamento. E também nos preocupamos com o modo em que é construído isto, porque isto se baseia no volume, no modo das votações. Isso vai gerar que um grande volume de nomes não permita que exista a possibilidade de que as questões ou problemas se levem para cima da organização e se debatam com o nível de seriedade requerido, porque há muitos tipos de seriedade diferentes e geralmente vão caindo. A preocupação para as empresas é que temos que gerar um caminho diferente para garantir uma marca sólida e gerar a confiança, o ambiente de confiança e segurança para os nossos consumidores. O mundo de TLDs está mudando. Estou certo de que se disse ao GAC, e nos disseram também, na GNSO, que as melhorias de 2008 e 2009 foram realizadas com a ideia de formar identidades que se identifiquem a si próprias e depois se formem de uma maneira mais holística ou orgânica e, uma vez que fizeram, que fossem colocadas dentro do sistema. Nós pensamos que, como o mundo dos TLDs está mudando, e também o que é comercial está mudando, esta é uma oportunidade central para estabelecer esta hipótese e ver se podemos checá-la, colocá-la em prova. Quais são as questões ou os problemas com o acordo de registradores que está atualmente no guia do solicitante? O acordo tem muitas obrigações para a proteção dos registradores que não são relevantes quando o proprietário do registro é o único registratário. É por isso que há muitas questões que são supérfluas para esse modelo e que estão ali. Outra coisa que temos que reparar é que muitas dessas empresas que vêm aos fóruns têm estabelecido ou estabeleceram práticas comerciais e têm departamentos de compras, de contratos, e esse acordo vai ter que passar por todos esses departamentos para ser aprovado. Vai ser muito difícil. que a ICANN tenha 200, 300 ou 600 discussões sobre isso quando nos sentemos numa sala e falemos de 75, 80% do modelo dos problemas de maneira eficiente. Sempre vai ter 20% de variante em que vai ter que haver discussões individuais, mas nós estamos pensando num modelo, num template que esteja contemplando isso para poder eliminar parte desse tempo de saída.
Agora, a proteção do descumprimento não é relevante se não há vítimas de descumprimento. Se, por exemplo, o Ponto Yahoo decidisse que eles querem fechar parte do seu negócio e nós decidimos que não queremos que Yahoo financie isso, essa vai ser a nossa lição comercial e nós vamos, então, manejar esse descumprimento que for que aconteça na base dos consumidores como nós decidirmos. Nós não estamos tomando uma questão comercial como faríamos em .com quando fechamos .com. Não vamos fechar. Nós somos os proprietários de todos os segundos níveis, os TLDs de segundo nível. E esse dano na reputação que nós podemos chegar a enfrentar é o dano com o qual vamos nos enfrentar como qualquer outra empresa. Quando sobe e desce, as questões melhoram ou pioram, as questões comerciais nos seus próprios mercados. As auditorias de cumprimento que se exigem nos registros de TLDs abertos, quando uma marca tem base em um lugar específico, tem muitas implicâncias de política e isso pode ocasionar graves problemas com as entidades corporativas que querem se assegurar de que o cumprimento das leis das jurisdições locais precisamente sejam cumpridas e temos que ser muito sensíveis a tudo isso. As regras, como já disse, do grupo de partes interessadas dos registros está desenhado para que todas as votações sejam realizadas conforme o registro de segundo nível. A maioria, se não todos os pontos brancos, terão uma muito pequena quantidade de domínio de segundo nível pela forma que está estruturado o sistema, o modelo. O registro.com já não é relevante, isso temos que reconhecer para os novos registros. E o registro também ter uma voz no sistema. Seguinte diapositiva. O mundo está mudando, todos sabemos isso. Essa é uma das ideias inovadoras que a ICANN, pelas quais a ICANN foi criado e que apresentou ao mundo, ou seja, uma paisagem de internet que mude, onde haja concorrência, diferentes modelos comerciais e ideias novas e inovadoras. Após delegação dos 1.900 TLDs, de novos TLDs, vai criar uma nova estrutura para poder abordar as mudanças que irão acontecendo nessa realidade com base na experimentação no qual estamos embarcando. Temos que estar preparados para isso e com um terço dos TLDs de marca ou de ponto brand que estarão nesse modelo, todo o modelo vai mudar. E vamos ter que poder mostrar o nosso espírito inovador, permitindo que grupos como esse se formem e tragam uma nova voz aos consumidores. A curva de aprendizagem dos registros é uma coisa que já aconteceu em muitos registros. Se os registros ponto brand ou de marcas serão gestionados de outra forma, terão um contrato diferente, uma relação contratual diferente aqui a de hoje, porque estarão oferecendo serviços aos clientes e não os próprios serviços ao consumidor, o que é mais de uma relação V2V que é a que nós temos hoje em dia. E tudo isso significa que devem haver mudanças estruturais para reconhecer as novas partes inteligentes da ICANN e isso leva tempo. Nós estamos aqui dando o primeiro passo e nós consideramos que entrar nesse novo mundo da estrutura e trazer novas vozes ao debate é o que devemos fazer. Então, agradecemos muito por tomar o tempo para nos escutar. Eu espero que, sendo que muitos de vocês não são palestrantes de inglês, espero não ter falado muito rápido, que meu acento do sul tenha sido uma dificuldade, mas nós agradecemos muito o tempo que temos agora e pedimos que realizem qualquer pergunta que tenham para a nossa apresentação de hoje. Obrigado pela apresentação, this Heather. Foi muito interessante. Eu acho que deixou muito para trabalhar a respeito das mudanças que vêm pela frente e o que que significa ser um registro de marcas e não de outro tipo. Vejo que a Suíça quer assumir a palavra e diz: obrigado, senhor presidente, e muito obrigado pela apresentação. Isso me lembra alguns dos debates que tivemos no GAC em 2009 a 2010, quando vocês podem ver nos comunicados de Nairobi, de Seul, que pedimos para o Conselho que explore a diferenciação entre as diferentes categorias dos novos GTLDs. Por isso, devo dizer que isso nos lembra aquela época. E havia representantes do GAC que, junto comigo, redigimos questões como que GTLDs de marca ou genéricos, e dentro dos grupos intercomunitários tentamos abordar esses temas. A maioria da comunidade decidiu que um tamanho apenas vai ser suficiente para todas as soluções. Talvez não estavam errados, mas eu vejo agora que definitivamente tínhamos diferentes categorias com diferentes usos e que precisamos de mecanismos adequados para permitir conquistar qualquer coisa que quisermos conforme a substância, e todos concordamos em que devemos encontrar a melhor solução para essa situação. Obrigado. Fala Philip Schaeffer, obrigado. Eu acho que nas últimas semanas parecia que devia existir um membro que se unisse. A variedade foi interessante, de fato, e uma das primeiras respostas que demos veio do que uma das partes denomina TLD de cidade ou geográfico. Eu acho que isso veio do Zurich, que qualifica para o mesmo tipo de valores que as empresas comerciais estão estabelecendo. De fato, há outras organizações que também manifestaram interesse, inclusive uma organização do Reino Unido, a PVC. E eu acho que o senhor tem razão quando a categorização dos TLDs é uma coisa difícil de fazer. Nós pensando que talvez a categorização que nós estamos fazendo tem base em valores e não em coisas mais simples. Fala Evans, muitos dos pontos GRAN, e eu acho que vocês devem lembrar, estamos trazendo agora novas vozes que não acompanham esses temas mais de perto. O que eles têm que sentir, desculpem por utilizar a palavra CITS, que é uma expressão idiomática nos Estados Unidos, muitos executivos não confiam nessas questões e enviam pessoas às reuniões. Agora estão perguntando, ou estão nos pedindo, que querem manifestar a sua opinião, que querem trazer dinheiro para gerar a Web 4.0 e ter certeza de ter uma voz dentro do processo. Aqui é onde nós achamos que a autodeterminação é o que determina o que vai dar ser uma ajuda para nós. E nós devemos tentar ser eficientes com a ICA, identificar os problemas, resolvê-los de forma eficiente e adequada para a nossa comunidade. Todos nós, mas especialmente a nossa comunidade e os consumidores. Obrigado, diz Heather. Passo a palavra para o Reino Unido. Assume a palavra para o Reino Unido. Agradece para Heather. Continua dizendo, como falante de inglês, eu aprendi uma nova palavra, CITS. É a primeira vez que eu me encontro com esse problema. É um termo americano, sem dúvidas. Eu queria refletir a respeito da internacionalização da ICANN. O GAC agora tem 140 membros. FAD está avançando muito na agenda da internacionalização e eu me pergunto o que podem contribuir as marcas para esse processo, com esse processo. Primeiro, deveríamos ver quantos membros não europeus e não americanos existem e qual a discussão externa que nós estamos realizando no mundo em desenvolvimento. Isso é antecipando um pouco as rodadas futuras, onde vamos ver com certeza mais empresas de países em desenvolvimento que possam aproveitar a oportunidade de novos TLDs para apresentar as suas contribuições e compromisso com a economia digital. Espero escutar isso. Estava interessado em escutar quais são os objetivos nesse sentido. Essa é a minha pergunta, na verdade. Como veem os senhores as marcas através da associação ou de unidades constitutivas ou como seja que for que esteja constituído e como vai contribuir isso à internacionalização da ICANN e ao desenvolvimento dos sistemas de nome de domínios? Obrigado. Fala Scott Evans, diz, há duas respostas. Uma é aquilo que fazemos na mídia, tem uma mídia limitada aos referidos aos solicitantes, e isso pode ser muito diverso. E os escritores centrais da maioria destes solicitantes potenciais têm base nos Estados Unidos ou na Europa pela natureza daqueles que decidiram apresentar suas solicitações. A nossa difusão externa é global, claro, e de fato temos interesse em marcas em lugares como a China, aqui, e sem dúvidas também em outras empresas americanas, europeias que já existem e que já apresentaram solicitações para o IDN da sua própria marca. Mas a segunda resposta é que a natureza mesma, própria de alguma dessas organizações, sem importar onde tem sua base central, é que são empresas multinacionais, estão no mundo inteiro e fazem negócios a nível internacional. Por isso, a diversidade tem base no seu ADN atual. E, portanto, o conjunto de valores e inovação que oferece está no seu DNA próprio. Por isso, a identidade das empresas que solicitantes, que têm escritórios centrais e, às vezes, têm empresas realizadas especificamente para efeitos da solicitação, é pouco relevante. São organizações que, geralmente, são globais e diversas. Fala agora Scott Evans. No mundo da internet, a palavra é a globalização. Todas as grandes empresas estão pensando em si como parte do mercado local e estão fazendo dessa forma. Por isso, as grandes empresas internacionais, as que se referem Philips, estão tentando chegar aos mercados locais. Por exemplo, nós somos Yahoo Japão ou Yahoo México, Brasil, estamos localizados. Mas a natureza mesma das marcas gera que nós tenhamos a nossa própria infraestrutura, que é muito internacional. Temos uma Associação Internacional de Marcas, que é uma grande organização que tem mais de 5.600 marcas no mundo inteiro, e utilizamos essa rede para fazer difusão externa e para referir aos nossos representantes locais e que utilizem, incentivando que utilizem esse mecanismo para apresentar suas solicitações nessas rodadas. Tem o StakeMing, outras marcas como grupos de APAC e Pan-Asiático, que estão todos internacionalizados, e todos eles têm mecanismos para fazer esse trabalho. Mas nós temos que ter essa voz na estrutura, no processo, e que isso seria um incentivo muito importante para que aquelas vozes se envolvam e se unam e que criem um mundo diferente no mundo eletrônico. Tenho a palavra dos Países Baixos e Estados Unidos. Fala dos Países Baixos. Obrigado, Heather, e também os apresentadores. É muito interessante ver a formação de um novo grupo e ter um porta-voz para essas novas propostas. Eu peço desculpas por ser um pouco crítico, mas nós somos um organismo de política pública e realmente vemos o que nos interessa mais, é o interesse público e a política pública. Talvez possam explicar melhor quais são os objetivos, porque eu não chego a identificar a contribuição dos TLDs de marcas para a concorrência. Entendo do ponto de vista dos usuários e da eleição que tem, que eles têm, mas por que os nomes de marcas organizadas numa estrutura de TLDs podem realmente ajudar a aumentar o espaço dos nomes e o acesso aos nomes? Obrigado. Fala J. Scott Evans. Uma das coisas que isso oferece a muitos usuários na indústria financeira dos seguros é a questão da confiança. E o nível de confiança para os bens de luxo, quer dizer, ir a uma fonte e recuperar ou extrair dessa fonte os controles exatos. Estamos dando um universo totalmente novo de confiança, porque aí controlamos esse universo e podemos dizer quanto vai a ponto Swiss Bank ou a ponto HSBC. Sabemos exatamente que estão obtendo o que querem. Como está estruturado o sistema hoje, não temos esse mesmo nível de segurança. Então, aí podem ingressar a HSBC ponto qualquer coisa e talvez pode modificar e alguma pessoa pode estar obtendo os detalhes da sua conta. Mas com esse novo modelo, isso não é possível. Isso permite a concorrência, permite que algumas determinadas indústrias ofereçam coisas melhores aos consumidores e que possam concorrer efetivamente entre eles. E cada vez mais o setor de comércio desse âmbito está ganhando maior importância, inclusive em setores que antes apenas operavam de um ponto físico, não de um ponto físico, mas virtual. Fala Heather, passo a palavra para Estados Unidos e depois Líbano. Assume a palavra Estados Unidos e diz: quero agradecer aos nossos convidados pela resenha tão interessante que estão dando. Eu tenho uma pergunta e eu peço desculpas se é que fica inapropriada ou sem muito sentido, porque não sei se é informação confidencial, mas gostaria de saber se os senhores desenvolveram um modelo para esse modelo de registro revisado e se vocês estão dispostos a assinar. E, no caso, compartilhariam conosco e informariam de que se trata. Fala Philip Schaeffer. É uma pergunta excelente. Como somos um grupo de empresas, nós oferecemos soluções? E a resposta é sim. Do momento em que apresentamos, fazemos um comentário à rodada pública, pensamos que seria bom ter esse modelo e pensamos que tínhamos que começar a trabalhar nesse sentido para produzir alguma coisa prática. Esse é um trabalho que está em andamento. Como grupo, vamos nos reunir depois, ainda essa semana, e a finalidade dessa reunião será de consolidar o acordo do grupo e alguns pontos específicos. Uma vez pronto esse trabalho, claro que vamos compartilhar amplamente com o mundo todo. Então, a resposta à sua pergunta é sim, mas ainda não. Fala J. Scott Evans. A questão é que estamos fazendo difusão externa ainda, então há vozes que ainda devem escutar-nos. Estamos no começo de uma mareja. Mas ainda não escutamos a todos os interessados do mundo. Queremos que cheguem todas essas perspectivas para depois fazer um trabalho sólido para compartilhar. Fala Heather, obrigado e passo a palavra para o Líbano. O Líbano assume a palavra e agradece novamente.
Qual é a sua avaliação do poder potencial que poderia ter essa associação e como poderia afetar o mercado? Fala Philip Shepherd. É realmente uma pergunta desafiadora. Obrigado. Acho que tem menos a ver com o poder que com a nossa capacidade de expressar o interesse comum que temos como associação. Haverá algumas coisas onde falaremos todos com uma só voz e diremos: isto é o que queremos do ponto de vista do que oferecemos ao mundo, esse é o tipo de relação que queremos com a ICANN e que vamos solicitar ter. Esperamos que esse interesse comum seja visto pela ICANN com relação à quantidade de pessoas que, isso, que possam resultar pertinente, como viram na apresentação, o nosso mercado potencial é um terço de todas as solicitações do TLD, de maneira que potencialmente é muito significativo para a ICANN, como é um grupo que estamos em formação, acho que não podemos dizer muito, muito mais. A respeito, fala Heather, obrigado, Países Baixos. Fala Países Baixos, uma pergunta rápida. Vocês disseram que tem uma espécie de datas ou que só aceitam marcas que estão registradas? Alguma data estabelecida? Alguma data, um prazo limite ou é algo que vai se estendendo no tempo? Fala, Philip. Não, o que fizemos foi definir quem é que poderia ser membro. Até o momento, esse potencial está estabelecido por aqueles que fizeram solicitações ao ICANN na primeira rodada. A missão como organização é existir no longo prazo. Então, haverá um novo conjunto, possivelmente, nas próximas rodadas da ICANN, que poderiam ser aptos para serem membros do nosso grupo. E queremos que, pensamos que há membros que possam se somar agora, quando se faça a delegação do nome de domínio, como qualquer associação. O importante é que qualifiquem e cumpram com os critérios que nós estabeleçamos como sendo pertinentes. Não vejo, diz Heather, muito obrigado. Não vejo nenhum pedido de participação neste momento, então quero agradecer aos dois. Foi uma apresentação muito interessante a que nos ofereceram, foi extremamente informativa para tomarmos conhecimento dessa categoria em particular de registro de marcas. Para o GAC, peço aos membros que não saiam, porque ainda temos outra sessão que vai ser a seguir, onde vamos falar sobre as revisões dos acordos de acreditação ou credenciamento de registradores. Ficamos aqui para isso, mas não saiam do